Diz assim o Senhor, 2 Coríntios 10, versículo 1: Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e pela benignidade de Cristo. Eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Porém, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente: se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, nós, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me vergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere tal isto, que o que somos nas palavras por cartas, estando ausentes, também seremos em atos, quando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Somente até aqui, feche os seus olhos agora, vamos buscar ao Senhor. Rei da glória, Deus desta igreja, Papai, é no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso, que nós agora, Senhor, colocamos-nos diante de Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Para, Senhor, e calabashurianda harabashaya sandalabahouda rebekandahaste. Para ouvir a Tua voz, Senhor, e para falar, Senhor, de toda a terra, aquilo que está no Teu coração, Senhor. Por isso eu rogo a Ti pela Tua misericórdia, Senhor. Vem falar conosco, Senhor. Vem estabelecer algo novo, Senhor. Vem estabelecer algo eficaz sobre a nossa vida, Senhor. Porque verdadeiramente Tu és o Deus desta igreja, Senhor. O Deus Todo-Poderoso. O Deus fiel, o Deus santo, o Deus amoroso. Aquele que tudo pode e aquilo que tudo faz, Senhor. Deus Altíssimo, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. E ministra sobre nós o Teu poder agora, Senhor. Para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus. Somente para a Tua glória, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Irmãos, você sabe muito bem, né, que o apóstolo Paulo, ele foi levantado por Deus para ensinar os verdadeiros conceitos de Jesus Cristo, a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, ele viajava muito, ele fundava igrejas, né? E todo apóstolo, ele tem essa característica, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia tem apóstolo para tudo quanto é canto, né? Mas o verdadeiro apóstolo, ele vai, abre igrejas, deixa a igreja lá, vai para outro lugar, abre outra igreja, deixa a igreja lá, vai para outro lugar, abre outra igreja. Esse é o papel dos apóstolos: ensinar, formar obreiros, né, e fazer com que a igreja cresça na plenitude daquilo que a igreja é, na plenitude daquilo que a igreja deva ser. E Paulo tinha uma sabedoria sobrenatural, obviamente. Paulo, ele conhecia muito bem a palavra de Deus, e depois que ele se encontrou com Cristo, ele teve revelações de Cristo que nenhum homem na terra até então tinha tido, ao ponto dele mesmo ensinar coisas aos outros apóstolos. Um exemplo disso foi a Pedro, né? Que quantas vezes Pedro e Paulo debatiam a respeito da graça, né, e da lei, da diferença entre a graça e a lei, uma vez que Paulo foi levantado para pregar aos não judeus, aos gentios, e Pedro tinha uma obra muito profunda junto aos judeus, e eles eventualmente tinham algumas discordâncias, e no debate, quantas vezes Paulo mostrou ali aqui a verdadeira revelação de Cristo em determinadas teorias que eles debatiam ali em alguns momentos, que constam até no livro de Atos dos Apóstolos. E nós, irmãos amados, temos que compreender também que Paulo, como um homem que zelava pela criação de igrejas, que zelava para que a igreja de Cristo fosse uma igreja poderosa, uma igreja verdadeira, Paulo, ele tinha ali, né, através do Espírito Santo de Deus, a vontade e a revelação de Deus para ensinar. E é por isso que Paulo escreveu as diversas cartas, né? A Bíblia, né, está repleta de cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, obviamente, né, enviada às igrejas recém-formadas, enviado ali, cartas enviadas aos pastores da igreja que cuidavam das igrejas, uma vez que Paulo viajava muito, Paulo peregrinava muito, né, formando essas igrejas, formando o caráter das igrejas. Paulo diversas vezes foi preso, ficava anos preso, e através ali, né, de cartas que ele enviava às igrejas, ele orientava e ensinava aquilo que Jesus Cristo tinha revelado a ele e aquilo que nós deveríamos saber. E é interessante, irmãos, porque as cartas enviadas para as igrejas que Paulo frequentava, ou que Paulo havia formado, ou ajudado a formar, ou as igrejas que Paulo conhecia, porque nem todas foram fundadas por ele, né? Essas mensagens, essas cartas, juntamente, se você somar essas cartas de Paulo, as cartas de Pedro, né, que também enviou às igrejas, você vai, somadas essas cartas com as sete cartas que Jesus Cristo mandou o apóstolo João escrever, que estão descritas no livro de Apocalipse, são as verdadeiras mensagens para a igreja de hoje, né? Porque a igreja de hoje, a igreja do século 21, né, é a mesma igreja do século passado, do século 1, é a mesma igreja, né, dos primórdios, porque o coração de Deus, a vontade de Jesus para a sua igreja não mudou. Mudam as formas, né, as tecnologias, né, mas a mensagem de Jesus para as suas igrejas permanece a mesma. É por isso que nós temos que valorizar esse trecho da palavra, como também todas as outras mensagens que nós encontramos na Bíblia. Peca aquele que não entende isso. O próprio Senhor Jesus, ele repreendeu, né, ali os judeus, dizendo que eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. E hoje a igreja está carente do conhecimento, hoje a igreja está carente das revelações que Jesus Cristo dá a ela, das revelações verdadeiras que Jesus Cristo dá a ela. As pessoas estão hoje acostumadas, né, há situações na igreja que são extremamente contra aquilo que o próprio apóstolo Paulo disse, através do Espírito Santo, através dali do Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, como revelações a nós. E Paulo estava mandando aqui esta carta à igreja de Corinto, e Paulo estava dizendo algumas coisas muito interessantes aqui. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, na sua abordagem, ele disse que ele era um homem, que ele vivia na carne, mas que ele não agia segundo a carne. E é interessante isso, porque todos nós somos seres humanos, todos nós temos alma, todos nós temos desejos, todos nós temos vontade, todos nós temos dificuldades, lutas, tristezas, angústias, todos nós temos alegrias, mas nós não podemos viver segundo esses sentimentos. Os nossos sentimentos, eles devem ser subjugados por nós. E nós devemos viver segundo o apóstolo Paulo falou, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, não agimos segundo a carne. Se você for tentar viver nesse mundo sem luta nenhuma, você não vai conseguir. Por quê? A própria Bíblia diz que a nossa luta neste mundo não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, poderes das trevas que atuam, que agem nas regiões celestiais. Nós vivemos nesse mundo para lutar. Nós estamos aqui, irmãos, para guerrear, porque o nosso inimigo, o teu inimigo, ele não te deixa só. O teu inimigo, ele vem sobre você e ele vem com fúria. Não pensa que ele vem te acariciar, ou não pensa que ele vem ali, né, para fazer algo assim superficial na sua vida. O teu inimigo, ele vem para roubar, matar e para destruir. E não pense, irmãos, que você está livre disso. Muito pelo contrário, o nosso inimigo atua nas nossas vidas todos os dias. O nosso inimigo vem para batalhar as nossas lutas, vem para batalhar contra as nossas vidas todos os dias. E se não fosse assim, e se não for assim, irmãos, você é um péssimo crente. Se o inimigo não vier contra ti, se o inimigo não vier lutar contra ti, eu lamento te dizer que você está fazendo parte do exército inimigo. Eu lamento dizer para você que você não está ali, né, pondo medo no seu inimigo. Eu lamento dizer para você que o teu inimigo não se importa contigo, porque talvez você seja inexpressivo em relação às forças que militam contra ele. Porque a própria Bíblia diz, né, que Satanás, o diabo, não tem nada com Deus. Não tem nada com Deus. Muito pelo contrário, ele foi julgado e condenado por Deus. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos que no poder e na autoridade que ele tem, que Jesus tem, e na pré-existência que Jesus tem, muito antes do universo, do mundo ser criado, ele disse que ele viu Satanás cair na terra como um raio. Ele estava lá, Jesus estava lá, no momento em que Satanás, né, se levantou, se rebelou contra Deus e foi expulso da presença de Deus, mais uma vez por causa disso, condenado, mais uma vez por causa disso, como o homem foi. Se rebelou, é expulso da presença de Deus. Se levantou contra as coisas de Deus, Deus se afasta. Deus vê, e Deus deseja o quê? A restituição, a reconstrução do relacionamento. Mas sem o arrependimento, e sem o perdão, e sem o sangue de Jesus, isso jamais será possível. Nós não conseguiremos, né? Todos os caminhos levam a Deus, você já ouviu esse ditado? Ele tem um fundo de verdade, porque todos os caminhos levam a Deus mesmo para sermos julgados. Mas se não for através de Jesus, o caminho que leva a Deus é para a condenação. O caminho que leva a Deus é para a destruição, é para a morte, né? Somente Jesus nos leva a Deus, para a vida eterna, para a restituição daquilo que Jesus Cristo fez, da obra efetiva de Jesus nas nossas vidas, nas vidas, né, que tanto ele ama e tanto ele deseja recuperar e tanto ele deseja tirar das garras do inimigo. Irmãos, o crente que vive segundo a carne, o crente que dá ouvidos aos seus desejos, o crente que dá ouvidos, né, à tentação, é um péssimo crente. E esse sofrerá as consequências da sua atitude. Porque agir segundo a carne é rejeitar o Espírito. E quem rejeita o Espírito, rejeita a Deus. E quem rejeita a Deus já está condenado. E hoje em dia, como eu estava comentando, hoje em dia existe uma superficialidade muito grande em relação às coisas santas de Deus. O povo de Corinto aqui estava reclamando da palavra dura de Paulo. O povo de Corinto, aqui a igreja de Corinto, alguns da igreja de Corinto estavam reclamando, né, da intensidade da palavra de Paulo, da orientação forte e firme de Paulo a respeito de tudo aquilo, do proceder, a respeito de como se portar, a respeito de como falar, a respeito de como viver. E esta mesma mensagem de Paulo está de pé nos dias de hoje. Talvez você ache a Bíblia rígida, talvez você ache a Bíblia forte, talvez você ache as palavras de Jesus, as palavras dos apóstolos fortes em relação àquilo que você vive hoje, porque hoje tudo se modernizou. Mas eu te digo que esta é a palavra de Deus, mas eu te digo que esta é a palavra que impera no mundo hoje, mas eu te digo que esta é a palavra que você tem que seguir, que você deve seguir, queira você ou não queira você, ache você ela forte ou ache você não forte, é esta palavra que você tem que seguir, senão você será condenado, você será julgado e você estará distante de Deus, expulso da presença de Deus e morto espiritualmente e sofrendo eternamente no inferno no dia que Jesus Cristo nos chamar, no dia que Jesus Cristo vier ao nosso encontro novamente. Esta é a verdade, irmãos. Queira você ou não queira você, acredite você ou não acredite você, é impressionante. Impressionante, a gente comentava com a minha esposa como é difícil ganhar uma alma para Cristo hoje, como é difícil uma alma se converter hoje. Você influenciar vidas emocionalmente é muito fácil, né? A pessoa levantar a mão que aceita Cristo é muito fácil, mas viver uma vida transformada em Cristo está cada vez mais difícil nós vermos. Quando você prega o Evangelho, quando você prega o poder de Deus, a pessoa tem a revelação de Cristo, a pessoa vê, né, ali a verdade, e mesmo assim ainda, quantas vezes a pessoa ainda fraqueja e vai para o outro lado? É assim, infelizmente, para muitas pessoas, e é assim, infelizmente, para as pessoas que estão no Evangelho há muito tempo ainda. Infelizmente, tem pessoas que estão na igreja vivendo ainda uma vida dúbia, né? Elias certa vez disse, né, repreendendo o povo de Israel, dizendo: até quando vocês vão cambalear por dois caminhos? Uma hora cai para um lado, outra hora cai por outro caminho. Nós não podemos servir a dois senhores, conforme disse Jesus Cristo, porque se nós servimos ao diabo, não podemos estar servindo a Deus. Se nós não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo ao diabo. Não se engane, irmãos. Hoje em dia as pessoas parecem que estão cauterizadas na mente, acham que podem deixar de servir a Deus e não vão estar servindo ao diabo. Não existe chance. Se você não está servindo a Deus, você está servindo ao diabo. Se você não está fazendo a vontade de Deus, você está indo contra Deus, você está fazendo a vontade do inimigo de Deus, que é o diabo. Não se engane, a verdade é essa, o mundo espiritual existe. O próprio apóstolo Paulo disse, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Se você acha que o mundo espiritual é uma fantasia, se você acha que o mundo espiritual e não existe, eu lamento te dizer que você já está condenado à destruição. Eu lamento te dizer que você vai ter experiências muito ruins na sua vida neste mundo. Se você acha que o mundo espiritual, como disse o presbítero Alain, que é a história da carochinha, você vai viver uma história da carochinha na sua vida, de uma história bem feia. Porque esse mundo espiritual, ele existe, e é evidente que ele existe, porque nós vivemos esse mundo todos os segundos da nossa vida. Agora nós estamos vivendo esse mundo espiritual, agora você está sendo tratado por Deus, e o diabo está tentando roubar a tua mente, o teu coração. Agora você está sendo tratado por Deus, ouvindo a verdade de Deus. Daí o diabo, talvez lá fora, vai dizer para você: ah, esquece isso. Olha o mundo aí, todo mundo, olha os crentes aí, olha o crente lá, olha o crente lá.
roubando, olha o crente lá corrompendo, olha o crente lá fazendo abominações, beberrão, olha o crente lá fazendo aquilo outro.
Esse crente não é o verdadeiro crente, conforme o próprio apóstolo Paulo disse aqui, irmãos. Ele próprio disse aqui, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, ou seja, mentiras, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Deus. Ou seja, conforme o apóstolo Paulo disse aqui, essas forças espirituais levam as pessoas contra o conhecimento de Deus. Porque quando o crente conhece a verdade, ele luta. Quando o crente conhece a verdade, ele age segundo o seu conhecimento e não segundo a ignorância deste mundo, a ignorância espiritual deste mundo. Não podemos ser ignorantes, conforme o próprio apóstolo Paulo disse à igreja em Éfeso. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados, potestades e poderes das trevas. Principados, irmãos, governos das trevas, governos que estão instituídos pelas trevas para destruir o povo de Deus, para destruir as nossas vidas, para destruir a sua vida. E ele não precisa, irmãos amados, fazer muita coisa para destruir uma vida. Muitas vezes ele está dentro da família, muitas vezes ele está, né, ali agindo sorrateiramente, conforme diz a palavra do Senhor, com sapatinhos ali, né, de pelúcia, com sapatinhos ali de feltro, de lã, né, fazendo as coisas de forma ali escondida, e quando menos percebemos, os lares estão destruídos, as famílias destruídas, as pessoas são infelizes, as pessoas não têm paz, e de repente, né, vem a destruição plena, a pessoa perde tudo, se desespera, aí vem a depressão, a angústia, a tristeza, e quando a pessoa vê, ela já está, né, um trapo humano, que não tem mais razão para viver. Quando a vida, ela deveria ser uma alegria plena, porque é presente de Deus. Você já pensou em algo? Você já pensou o seguinte? A Bíblia diz, né? O próprio apóstolo Paulo falou que ele foi levado, arrebatado até o terceiro céu e viu coisas lá maravilhosas que nós jamais imaginamos existir. Apesar de toda a promessa de Deus, que lá no céu vai ser assim algo que nós nem imaginamos de tão bom e belo que será, né? Se o Senhor perguntar aqui, quem quer morrer para se encontrar com Cristo? Poucas pessoas vão levantar sua mão. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Independentemente do nosso conhecimento, da tua fé, ser grande ou não, porque a fé é um dom de Deus. E o homem foi criado para viver eternamente. E o instinto do homem é de viver eternamente. O instinto do homem é de ser eterno. Por isso que ele não pensa na morte. É? Pessoa, vou morrer um dia. Então por que eu vou lutar? Eu vou ficar quieto aqui, vou morrer mesmo. O homem não pensa assim. Ele quer construir, quer construir, quer construir, quer construir, quer conquistar, quer conquistar, quer viver, quer viver. Dependendo de Deus falar assim, aqui vai ser muito melhor, aqui vai ser muito melhor, aqui vai ser muito melhor, o homem quer viver. E no dia derradeiro da sua morte vem um pavor, quando sabe da morte vem um pavor da morte. Porque o homem não tem isso como algo que faz parte da sua vida. Isso foi construído por causa do erro do homem. Isso veio sobre o homem como uma consequência de uma atitude equivocada. Por isso que o homem luta pela vida. Por isso que o homem deseja a vida. E às vezes Satanás, ele age de tal forma e corrompe de tal maneira a vida do homem, que até esse valor, que um valor que faz parte de cada ser humano, se corrompa. E o homem muitas vezes não tem vontade de viver, não tem vontade mais de prosseguir. não tem vontade mais de construir. Tal é a destruição do que Satanás faz, a corrupção que Satanás faz numa vida. E vou dizer para você, a pessoa pode ser milionária, você tem pessoas milionárias que se suicidam, você tem pessoas trilionárias, tem muito dinheiro, que são tristes e amarguradas, infelizes, né? Que não veem sentido na vida, independentemente de poder comprar tudo aquilo que elas querem, independentemente de poder comprar tudo aquilo que elas desejam comprar, até isso perde sentido. A pessoa se acostuma tanto com aquilo que não tem desejo nem mais daquilo, por causa da destruição que Satanás faz na vida do homem. Não ignore, irmãos, aquilo que você tem que construir neste mundo. Você tem muita coisa para construir neste mundo. Você tem muita coisa para fazer neste mundo. Você tem muita coisa para alcançar neste mundo. De Deus. E estas coisas que você tem que construir, tem que passar, devem passar pela tua sabedoria, em você entendendo verdadeiramente que você está numa luta, numa guerra, que você está aqui neste mundo para vencer e para vencer, e que a tua vitória derradeira, a tua coroa, será a salvação. Se você não lutar e se você não agir segundo as orientações da palavra de Deus, você vai errar o alvo. E se você errar o alvo, você vai ser alvo fácil do teu inimigo, e aí você vai sofrer as consequências da tua atitude, e aí todas essas malignidades que nós citamos aqui virão sobre a tua vida. O crente, ele tem que ter paz no coração. Não tem crente que não tenha que ter, que não possa, que não deva ter paz, irmãos. Você, como crente, tem que ter paz no teu coração. Jesus faz parte da tua vida, então você tem que ter paz na tua vida. Você tem que ter paz na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu trabalho, na igreja. Você tem que ter paz. Se Jesus é o Senhor da tua vida, isso faz parte da tua vida, porque o próprio Senhor Jesus disse que Ele nos daria a paz, não a paz que o mundo dá, que acaba rapidinho, mas a verdadeira paz. E se você não vive isso, irmãos, é momento de você se levantar na sua autoanálise, na tua autoavaliação, no teu autoexame, para se levantar contra isso, para fazer valer sobre a tua vida o poder de Deus. E as malignidades vêm sobre a tua vida, não é culpa de Deus, é sua culpa. Deus não é culpado das malignidades que vêm sobre a tua vida. Você é o único culpado de não viver a plenitude de Deus. E você só não vai viver a plenitude de Deus se você estiver errando o alvo. Se você estiver pecando contra Deus. Essa é a verdade, queira você ou não queira você. Se você está triste, oprimido, sua família está destruída, se você está hoje infeliz, se você está hoje sem rumo, se você está hoje perdido, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Você construiu isso na sua vida. Você trouxe isso para você. Você deixou com que isso acontecesse, dando ouvidos ao diabo, dando ouvidos às trevas, e deixando com que ele te influenciasse, e fazendo com que as coisas dele valessem mais do que as coisas que são de Deus. E quando você deixou isso acontecer, veio a destruição. E veio toda a malignidade que Satanás deseja colocar sobre o mundo e sobre a nossa vida. Você não pode ser este. Você tem que ser diferente. E a primeira coisa que você tem que fazer é fazer no seu autoexame, na sua autoanálise, e dizer assim: eu tenho que mudar alguma coisa para que a minha vida mude. Porque as pessoas dizem: Ah, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, me socorre. Ah, Senhor, faça algo. E se esquecem de que Deus já fez toda a obra que era necessária para que nós vencêssemos. Você que tem que mudar. O rumo, quem tem que dar para a sua vida é você. Certa vez Deus disse para o seu povo, está ali no livro de Deuteronômio, se eu não me engano, no capítulo 30, quando Deus disse assim para o seu povo: eis que hoje eu ponho por testemunha os céus e a terra, que eu vos propus dois caminhos. O Senhor Deus falando: eis que hoje eu ponho por testemunha os céus e a terra, né, os anjos no céu e aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus, dizendo: eu vos proponho dois caminhos. O caminho da desobediência, que leva à maldição e à morte. O caminho da obediência, que leva à bênção e à vida. Deus termina a frase dizendo: escolhe a vida. Esse é o desejo de Deus. Porque os dois caminhos estão à tua frente sempre. Os dois caminhos sempre estarão à tua frente, porque é uma decisão do homem servir a Deus ou não. É uma decisão do homem amar a Deus ou não. É uma decisão do homem seguir o caminho de Deus ou não. Mas saiba você das consequências. Saiba você do que acontecerá contigo, dependendo da tua decisão. Saiba você que a palavra de Deus é irrevogável. A palavra de Deus jamais será revogada por qualquer que seja. Se você for fiel, as bênçãos de Deus virão sobre a tua vida. Porque ninguém pode revogar a palavra do Senhor. E se você for infiel, as maldições que estão descritas na Bíblia virão sobre a tua vida, porque ninguém pode revogar a palavra de Deus. Ninguém pode revogar a palavra de Deus. Você quer o quê? Qual o caminho que você vai seguir? Você vai dar ouvidos à palavra de Deus? Ou vai dar ouvidos às mentiras que estão falando aí pelo mundo? Ou você vai dar ouvidos às coisas que você vê por aí? O apóstolo Paulo falou: olha só que interessante, irmãos, porque não ousamos classificar-nos ou compararmos-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos, comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. As pessoas estão criando um evangelho próprio, as pessoas estão criando uma palavra de Deus própria, boa para elas, e essas palavras elas estão seguindo, é como o apóstolo Paulo, estão se comparando a si mesmos. O modelo que as pessoas estão se usando, os modelos que as pessoas estão usando para seguir, servir, né, de rumo, são a si mesmos. Que modelo é esse? O modelo seu tem que estar aqui, ó. Esse é o modelo. É? Você não tem que se comparar. Tem que comparar a sua vida com o que está escrito aqui, ó. Aqui que você tem que se comparar. Olhar para você e falar: como eu estou sendo? Como eu estou sendo em relação à palavra de Deus? E não como eu estou sendo em relação ao que o pastor fala. E não como eu estou sendo em relação àquilo que eu penso. E não como eu estou sendo como os crentes hoje são. Olhe para a Bíblia, porque essa é a verdade. E você não vai errar se você olhar para esta palavra, e se você obedecer a essa palavra, independentemente daquilo que estão falando ao teu redor, daquilo que você pensa, daquilo que você quer. Porque o verdadeiro evangelho está escrito neste livro. Tudo aquilo que não está escrito neste livro tem a chance de estar errado. Tem a chance de estar errado. E eu questiono até grandes revelações que estão descritas em livros por grandes homens de Deus. Muitas vezes o homem pode ter uma revelação do seu coração ao invés de ser de Deus e escrever num livro, mas a revelação de Deus está aqui. A revelação de Deus está aqui. O homem não é perfeito, mas a Bíblia é perfeita, porque foi o Espírito Santo de Deus que escreveu. Foi o Espírito Santo de Deus que deu verdadeiramente ao homem. Porque Deus tem poder para escrever um livro. Deus tem poder para escrever um livro. Para deixar um livro escrito. Sem erros. Sem equívocos. Conforme as pessoas às vezes dizem, né? Tudo aquilo que não agrada, é isso, não é a Bíblia. Agora, a palavra que agrada, essa é a palavra verdadeira de Deus. Não se engane, não se deixe enganar, viva conforme Deus quer e não conforme você deseja viver. Que muitos irão para o inferno, muitos estão dando as mãos uns para os outros, conforme disse Deus no livro de Isaías, né? Um cego levando outro cego, um cego conduzindo outro cego. Já pensou, irmãos? Aonde vão chegar? Um cego levando outro cego? E aquela fileira? E as pessoas indo? Quando a luz de Cristo já resplandeceu, quando Deus já mostrou a luz, o caminho, nós devemos seguir e obedecer, para que alcancemos as coisas santas de Deus, conforme Deus deseja que nós alcancemos. Deus quer que você viva com Ele neste mundo e no mundo vindouro. Deus quer te revelar coisas maravilhosas durante a sua vida. Deus quer dirigir a tua vida. Deus quer estar à frente da tua vida, não te deixando errar. Deus quer te dar paz, alegria, te dar uma família abençoada. Deus quer transformar a tua história. Deus quer que você seja chamado e conhecido como homem e mulher de Deus, e não como diversas palavras que eu nem ouso dizer aqui, que são palavras tão terríveis. Tão terríveis. E nós temos que dar testemunho daquilo que nós somos. O apóstolo Paulo falou aqui, ó. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Pessoas diziam sobre Paulo isso, que as cartas eram fortes e graves, mas quando ele estava lá presente, a palavra era fraca e desprezível. E Paulo disse: considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Você entendeu essa palavra? Como dizia, Paulo escreve essas cartas com ousadia, com autoridade, mas ele não é assim não quando ele está aqui. E ele disse: o que eu sou na palavra das cartas, estando ausente, tal serei em atos, agindo, quando presente. E você tem que ser esse. Tuas palavras maravilhosas, tuas palavras de bens, as palavras colocadas às pessoas que estão ao seu redor, colocadas na igreja, você tem que vivê-las. Você tem que vivê-las. Não adianta você viver uma mentira. Tem que ser verdadeiro, porque a mentira, o pai da mentira é o diabo, que vive mentindo desde o princípio, disse Jesus. Não adianta você viver uma mentira. Fale daquilo que Jesus é para você e viva aquilo que você falou. Fale e viva aquilo que você é. Os teus valores têm que ser valores fortes para que você os viva. Eu sempre falo, o crente, ele tem que ter convicções no seu coração. Se ele não tiver convicções, ele não vai conseguir agir segundo as suas palavras. Quando você tem convicção, você luta por aquilo, você zela por aquilo, você não deixa que aquilo se afaste da sua vida, porque você tem convicção, você tem certeza, certeza de que é aquilo. E nas coisas de Deus, se você não tiver convicção, você não vai conseguir agir segundo as suas palavras. Não adianta você falar aqui: eu amo a Jesus. Se eu pedir para você levantar a mão, quem ama Jesus aqui, todo mundo vai levantar. Não adianta você falar, se você não tiver convicção disso. Eu amo mesmo Jesus? Você tem convicção disso? Você ama Jesus? Você tem convicção disso? Se você tiver, você vai lutar para não pecar, você vai lutar e você vai vencer os valores de Jesus, você vai defender a palavra de Jesus, você vai defender, né, os pensamentos de Jesus. Se você não amar a Deus, se você não amar a Jesus, você vai ser fraco. Você não vai conseguir defender. Você não tem convicção. Você não vai conseguir defender. Tenha convicção. Se você hoje, na sua autoanálise, você fala assim, eu não sei se eu amo Jesus mesmo. Será que eu amo Jesus? Será que você ama Jesus? Aqueles que amam, aqueles que me amam, disse Jesus, né? Aqueles que me amam, o que é? Aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos, disse Jesus. Aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Deus é que falou isso sobre Jesus, né? Deus estava ali com dois, Jesus estava com dois apóstolos. Deus veio numa revelação através de um trovão e ele falou: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. A ele, ouçam. A ele, ouçam. Ouvir significa obedecer, né? A ele ouçam, para que você viva uma vida plena, abundante, cheia de poder. Estava meditando na Bíblia hoje, lendo a Bíblia. E tem um trecho da palavra assim, que todas as vezes que eu leio, eu não consigo deixar de não sentir uma alegria plena. Alegria total. Quando Isaías diz assim, que a sombra da mão de Deus nos protege. A sombra das mãos de Deus nos protege. Protege quem? Protege quem? Protege quem é fiel a Ele. Porque a sombra das mãos de Deus só tem efeito para quem está muito próximo dEle. Para quem está do lado dele. Deus não tem compromisso com o pecador. Deus tem compromisso com aquele que é fiel a ele. Deus não tem compromissos de abençoar o pecador. Deus tem compromissos de abençoar o quem é fiel. E quem zela pelas coisas dele, este Deus tem compromissos. Este a mão santa do Senhor protege. Este o Senhor guarda e os livra de todo o mal. É este. Você quer viver assim? Viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E olha, irmãos, eu sempre falo, às vezes as pessoas, elas vêm me contar sonhos, tem uma facilidade assim muito grande em discernir sonhos. Tem sonhos que não são revelação, né? Mas tem sonhos que são revelação de Deus. Então as pessoas vêm às vezes me contam sonho. E nós, quantas vezes vemos uma revelação de Deus verdadeiramente no sonho? E às vezes Deus revela algo assim que vai acontecer não de muito bom com determinada pessoa, com determinada situação. E eu falo assim para a pessoa todas as vezes, porque eu tenho isso no coração. Eu falo: ó, irmão, eu acho que é isso que Deus está querendo dizer. E se Deus está querendo dizer isso, Deus não te informou porque Ele gosta de você simplesmente. Deus não te revelou, né, porque Ele acha que você tem que saber. Deus te revelou porque quer que você interceda, quer que nós intercedamos para que aquilo não aconteça. Conforme Deus deu a revelação a Jonas que ia destruir Nínive, e Jonas foi lá e pregou a palavra, eles se arrependeram e Deus tirou a mão e salvou a cidade. Deus está te revelando coisas hoje, não é para te destruir. Conforme diz aqui, olha só que interessante, conforme o apóstolo Paulo falou aqui: estando prontos para punir a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente: se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, e que assim com ele, assim como ele é de Cristo, nós também o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa. Você ouviu essa palavra? Os homens de Corinto, os bispos, pastores, membros de Corinto, diziam que Paulo era duro na palavra. E ele disse aqui: eu falo não para a vossa destruição, mas para a vossa edificação. Deus está falando, porque ele quer construir, não quer destruir. E ele está alertando e falando como uma revelação ruim. Deus quer intercessão, Deus quer ali clamor, para que a mão dele seja tirada às vezes, para que ele livre às vezes o pecador. Porque eu sempre falo, Deus não pode abençoar o pecador, porque o pecador está distante, destituído da glória de Deus. Portanto, muitas vezes Deus se usa de um justo, de uma pessoa intercedendo para poder abençoar o pecador. Deus quer mudança. Deus quer que você hoje se posicione, se coloque diante dele e fale assim: eu não me arrependo, eu peço perdão pelas minhas atitudes e eu não vou fazer mais, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Ou que você fale: é, minha vida não é como está descrita na Bíblia, como deveria ser. E o problema não é Deus, é você. Então eu vou mudar, o que eu tenho que mudar? Deus está falando para você o que você tem que mudar. Você sabe que você tem que mudar, tem que orar mais, tem que ler mais, tem que parar de pecar, tem que entregar mais sua vida a Deus, tem que dar mais ouvidos a Deus, tem que parar de praticar atitudes que são abomináveis a Deus. Deus está te falando tudo isso e você tem ignorado. Que você olha para o mundo e o mundo é igual. Você está se comparando com o errado, com o equivocado, com a superficialidade, ao invés de olhar para a Bíblia e se comparar com a Bíblia. Essa é verdade, irmãos, não se engane. Um dia Deus vai te chamar e vai falar assim: como é que foi a tua vida em relação a isto? E não vai falar: como foi a tua vida em relação ao fulano de tal? Como foi a tua vida em relação aos teus vizinhos? Aquele vizinho lá era tão bonzinho, você foi igual a ele? É. Pastor, você foi igual ao pastor? Ah, eu fui igual ao pastor. Apartai-vos de mim, nós não somos perfeitos. Estamos lutando pela mesma causa, irmãos. Estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Igualzinho. Somos iguais. A misericórdia é a mesma sobre nós. Só que um dia, nós, um dia vai acabar a misericórdia. Nós vamos dar conta daquilo que nós fomos. E aí, não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito. Deus quer edificar a tua vida e não te destruir. Por isso que Deus está falando com você dessa forma hoje. Deus quer edificar a tua vida. Deus quer que você ouça a voz dele, que você dê ouvido à voz dele e abandone o pecado e abandone a superficialidade espiritual, que você discerna que a tua luta, irmãos amados, não é contra as pessoas que estão ao teu redor, mas contra os principados, potestades, poderes das trevas. E que você precisa agir nesse mundo espiritual para vencer, não é na carne. Precisa agir no mundo espiritual para vencer. É no mundo espiritual a nossa luta. É lá que você vai vencer. Agora, agindo como você acha que tem que agir, nas tuas forças, você não vai vencer. Deixando-se levar pelas trevas, praticando abominações e abominações a Deus, e tem valores de Deus que Deus não deixa. É incrível, irmãos, como o mundo hoje está. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Você já ouviu essa palavra? Você conhece essa palavra, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Sabe por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque ele viu que o pecado era muito grande. E o clamor do pecado chegava até a presença de Deus. Porque o pecado vai contra as leis de Deus. E você sabe qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Praticavam sexo no meio da rua. Homossexualismo era liberado. não existia moralidade nenhuma. As famílias eram famílias que praticamente não existiam. E Deus veio um dia e destruiu tudo. Destruiu tudo, 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 tudo. Não sobrou nada. Nada, nem animais sobrou. Sobraram daquela situação, daquelas cidades. E as pessoas hoje em dia olham para isso, né? Ah, que maravilha, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor. Se esquece dos pensamentos de Deus, das atitudes de Deus, ignoram porque estão cegos. Estão cegos espiritualmente. Estão ignorando aquilo que Deus já fez. Achando que aquilo é fantasia, eu acho. Fantasia. Não, aquilo lá não. O que era o pecado? O que é o pecado? E hoje em dia, por isso que está próximo a volta de Cristo. Porque o pecado está crescendo de tal forma que fica insuportável para Deus. Deus já destruiu a humanidade na época de Noé por causa do pecado. Deus já destruiu cidades por causa do pecado. E a volta de Cristo será abreviada por causa do pecado crescente. Por causa do pecado crescente, porque é insuportável, irmãos. Para Deus é insuportável isso. Ele não consegue suportar. E o próprio Deus disse que os tempos seriam abreviados, porque senão os santos, os escolhidos de Deus, não suportariam o pecado, a destruição. Tudo aquilo que virá de ruim. É porque virão. E esse pecado gera destruição. Gera a ira de Deus. Nos dias de hoje, gera terremoto, maremoto, geram guerras, miséria. Pensa aqui o que está acontecendo no mundo hoje. É balela. Juízo de Deus, irmãos. Juízo de Deus. Juízo de Deus. A AIDS. Você sabe qual é a origem da AIDS, né? Você sabe qual é a origem da AIDS? O que é a AIDS? O vírus da AIDS, ele é inerente aos macacos, né? Rezos, alguma coisa assim. E veio para o homem, sabe por quê? Da prática do sexo do homem com o macaco. Por isso, o vírus da AIDS veio sobre o corpo humano. Lá na África. Prática de sexo do homem com o macaco. Juízo de Deus. É óbvio que é juízo de Deus. E as pessoas estão aí. Deixando levar. Como você não é um desses, hoje. Hoje, a tua decisão é mais firme do que nunca. Hoje a tua decisão, ela deve ser uma decisão assim, inequívoca. Eu até diria, eu quero a rigidez da tua palavra, Senhor. Eu quero viver a tua verdade, porque a rigidez da tua palavra é vida. A rigidez da tua palavra é força e poder. A rigidez da tua palavra, Senhor, traz coisas boas para a minha vida e me leva à salvação. Viva esta palavra. Não as teorias, mas viva a prática da palavra. Viva a prática da palavra. Porque a rigidez desse livro te leva a Deus. Para você ver como Deus é tão rígido, rígido no sentido positivo, porque Ele é santo, Ele tem que cumprir a palavra dEle, que Ele teve que dar o Seu Filho para que você pudesse ser digno dEle de novo. Aquele que deu o Seu próprio Filho, Jesus, cheio de glória, veio para o mundo, nasceu aqui, como filho de homem, para ser chutado, arrastado, chicoteado, levou cusparada no rosto, foi pregado na cruz, se fez de maldito, tendo a glória no céu. Deixou. Você acha que ele é, Deus é pouco rígido? Você acha que Jesus veio por um desejo? Vou mandar meu filho lá. Mais rigidez do que essa, você não vai encontrar. Mais força do que esta que Deus teve que fazer para que você estivesse hoje aqui, para que você tivesse o privilégio de orar e ouvir Deus, você não vai ter. Muitas pessoas acham difícil vir numa reunião de oração. Muitas pessoas acham difícil ler a Bíblia, ler 5, 6 capítulos da Bíblia, ler um capítulo da Bíblia por dia, um capítulo. As pessoas acham difícil um capítulo. E eu fico pensando no coração de Deus. Um capítulo. Difícil? Não tenho tempo para nada. Deixa de lavar um prato e ler. Deixa o prato para o dia seguinte. Um prato. E ler um capítulo. Deixa de fazer algo banal e ler um capítulo. Atrasa a sua saída do trabalho 2 minutos e ler um capítulo. Faça isso. As pessoas estão mal acostumadas. Essa é a verdade. Quando se entregarem ao zelo de Deus, você vai ver quão cheias do Espírito Santo essas pessoas vão ser. Quão cheias do Espírito serão. Irresistíveis. Irresistíveis. Vou orar por você, mas antes eu queria... Já contei aqui uma vez. Uma vez conversando com um pastor, ele me falou que ele conheceu um grupo de pastores. E esse grupo de pastores, eles se fecharam. Eles se fecharam num quarto. E eles ficaram lá fechados, somente com água, por 7 dias. Orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus. Por 7 dias. Não tinham contato com ninguém. Quem queria falar com eles tinha que passar bilhetinho por debaixo da porta. E eles depois saíram, depois desses 7 dias, vivendo com água. E eles foram ministrar a palavra de Deus nas praças, nas ruas. E eles passavam de frente aos bares. Os demônios se manifestavam pelo simples passar destas vidas. Eu não sei se era a luz de Cristo que eles viam, se era o cheiro, o perfume de Cristo que eles sentiam, a glória, a unção, eu não sei como aquilo acontecia, mas eu sei que acontecia. Creio que você deseja esse poder. Mas se você não fizer igual, você não vai ter esse poder. Se você não fizer igual, você não vai alcançar. Se você não se esforçar, você vai ser um crente chulé. Vai ser um crente chulé. Se você não der ouvidos à palavra, você vai ser um crente chulé. Que o Espírito Santo de Deus não se manifesta através. E eu penso que você não quer isso. Eu penso que você quer ser usado por Deus e com poder. E com poder. E é esse poder que Deus quer te entregar hoje. Comece hoje. Se você não está já, irmãos, a gente está generalizando, porque Deus está tratando com a igreja assim. Mas você não é tão bom que você não possa melhorar. Hoje é momento de Deus te abençoar. Deus não quer te destruir, não. Deus quer você diferente, maior, grande. Deus quer você poderoso, usado por Ele, cheio da unção, cheio da unção, cheio da unção, cheio da unção de Deus. Para que durante os seus sonhos Deus te revele coisas. Para que durante as suas orações Deus se manifeste com revelação, profecias, curas, milagres. Através de uma palavra, as pessoas chorem. Por causa do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Encontro de homens, por algumas pessoas não convertidas, e esse era um dos grandes objetivos do encontro. Tanto é que cada pessoa podia levar uma outra pessoa. Durante o louvor, Cris, sozinho, Cris pegou o violão e começou a louvar ali juntamente conosco. E um dos homens que estava ali me procurou depois. Eu não vi porque eu estava tão envolvido no louvor. Me procurou e falou assim: pastor, eu não sei o que aconteceu comigo. Ele não é crente. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não conseguia parar de chorar durante o louvor. Eu chorava e chorava e chorava durante o louvor. Eu falei assim: é Deus na sua vida, é Deus que quer transformar a tua vida, é Deus que está tocando na tua vida. Que você faça a diferença, como foi aquele dia na vida daquele homem. Com certeza a esposa dele já tinha falado palavras e palavras e palavras e palavras. Ele nunca tinha tido uma experiência como aquela. E lá ele teve aquela experiência. Leonardo estava do lado dele lá, né? Viu isso, né? Inclusive ele gostou muito de você, viu? Foi bênção na vida dele. Vamos orar, irmãos. Chegou a hora do poder de Deus se manifestar mais uma vez na sua vida. Eu creio que você hoje ouviu coisas que talvez você não tenha gostado. Mas não importa. Não importa. Importa é aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a fazer. É isso que importa. Hoje, Deus te coloca dois caminhos na tua frente. Como Ele sempre colocou. Só que hoje você conhece. Só que hoje você ouviu e você tem noção plena daquilo que Deus te oferece. Que caminho você quer? Que caminho você quer? Dois caminhos estão propostos. E os anjos do céu ouviram Deus falando e a terra ouviu Deus falando. E você ouviu Deus falando. Dois caminhos. Quem quer o caminho da bênção e da vida, vem aqui à frente para nós orarmos em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado.